Mini-reforma eleitoral é aprovada pelo plenário e segue para a sanção.
Comissão aprova projeto que permite a transexuais mudança de nome na certidão.
Senadores saúdam Dia da Consciência Negra e lamentam que negros sejam as maiores vítimas da violência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores aprovaram a mini-reforma eleitoral, projeto de autoria do senador Romero Jucá, que altera as regras para propaganda na campanha política.
O objetivo é diminuir os custos das campanhas e garantir mais transparência e igualdade de oportunidades às disputas. O projeto segue agora para a sanção presidencial, como informa a repórter Nara Ferreira.
Fica mantida a proibição para que associações sem fins lucrativos, beneficiadas com recursos públicos ou permissionários de serviço público, façam doações a campanhas eleitorais. Não poderão ser usados bonecos gigantes, nem cartazes e placas em vias públicas e muros pintados. A contratação de cabos eleitorais ficará limitada em 1% do eleitorado em municípios com até 30 mil eleitores. Acima disso, será possível contratar uma pessoa a cada 1.000 eleitores. A mais. Partidos, coligações e candidatos são também obrigados a divulgar pela internet relatório detalhando os valores em dinheiro que tenham recebido para financiamento na campanha eleitoral e os gastos que realizarem, e devem indicar os nomes dos doadores. O texto aprovado considera a convocação de rede de rádio e TV pelo presidente da República ou pelos chefes do Legislativo e Judiciário como propaganda eleitoral antecipada. Para o senador Romero Jucá, as mudanças vão garantir condições de igualdade nas disputas eleitorais.
Essa não é uma reforma política. O Brasil precisa passar por uma reforma política. O que nós estamos fazendo aqui é uma reforma eleitoral que vai valer para as próximas eleições.
E o Senado também aprovou hoje projeto que permite que transexuais mudem o primeiro nome na certidão de nascimento.
A proposta já pode seguir para a sanção presidencial. O repórter Roberto Fragoso traz os detalhes.
O objetivo do projeto é acabar com o constrangimento de transexuais que podem ser reconhecidos pelo nome escrito no registro público em vez do nome social, aquele que escolheram e pelo qual são conhecidos. Para poder mudar o nome no registro público, a certidão de nascimento, os transexuais vão precisar de autorização da justiça e laudo médico que ateste a condição, mas a mudança vai ser admitida mesmo sem cirurgia para mudança de sexo. Ou seja, vai ser baseada de fato na identidade de gênero. O relator do projeto, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, concorda que a substituição do prenome vai atenuar o sofrimento dessas pessoas. E contou que vivenciou essa dor por meio de uma estagiária que tinha identidade masculina e se vestia como homem, nascida Sandra Mara, mas com nome social de Anderson Herzer. Encorajada pelo senador, escreveu sua história, mas sofreu preconceito em um concurso público e acabou tendo um fim trágico.
O responsável ali perguntou a ela que identidade ela tinha. E como a pessoa ficou tanto indignada com aquilo, ela ficou muito tensa e não foi bem no exame. Infelizmente, dadas as tensões à vida, se jogou do viaduto 23 de maio aos 20 anos de idade e veio a falecer. Mas foi publicado o seu livro com a história de sua vida.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que regulamenta o peso das mochilas levadas pelos alunos para as escolas.
Se não houver recurso para votação no plenário, a matéria segue direto para a Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Tom Caburiti.
Estudo da Sociedade Brasileira de Ortopedia indica que de 60% a 70% dos adultos que têm problemas na coluna carregaram mochilas escolares pesadas durante a infância ou adolescência. Para resolver esse problema, o Senado aprovou o projeto do deputado Sandes Júnior, do PP de Goiás, que limita o peso das mochilas escolares a 15% do peso do aluno. Pela proposta, o poder público fica obrigado a promover campanha educativa sobre o limite máximo total aconselhável para o transporte de mochilas escolares. A relatora do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, explica as consequências das mochilas pesadas para a saúde de crianças e adolescentes.
Isso afeta a sua estrutura física, dores lombares, dores musculares e até nos casos mais extremos, desvios de coluna.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB, disse que os paraenses aguardam o dia 20 de dezembro, data em que o governo federal promete publicar o edital para as obras de derrocamento do Pedral de Lourenço, que vai viabilizar a hidrovia Araguaia-Tocantins.
Ele lembrou que o derrocamento é esperado há 30 anos, quando foram iniciadas as obras da hidrelétrica de Tucuruí, que interromperam a navegabilidade na região.
Somente após a retirada desses pedrais, destacou o senador, os rios vão se tornar navegáveis para embarcações de grande porte durante todo o ano. Atualmente, esse tipo de transporte só é possível durante o período chuvoso na Amazônia.
Flecha Ribeiro lamentou que o governo federal não invista em hidrovias e lembrou que o Brasil economizaria cerca de 4 bilhões de reais por ano se utilizasse melhor os rios que cortam o país.
Um modal de transporte mais eficiente, barato, menos poluente, que reduz o consumo de combustível e o tráfego sempre perigoso em nossas estradas.
A política econômica do governo federal foi criticada pelo senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás. Para ele, o modelo baseado em déficits fiscais elevados e no endividamento crescente do setor público pode comprometer a estabilidade econômica.
Ciro Miranda citou uma corretora norte-americana que colocou o Brasil como um dos países emergentes mais vulneráveis a uma crise financeira mundial, semelhante à asiática de 2008.
Para o parlamentar, o governo brasileiro precisa entender que o tripé da estabilidade econômica, representado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelas metas de inflação e o câmbio flutuante, não pode ser desconsiderado se o objetivo for garantir bases sustentáveis para o crescimento.
Aqui me associo aos que fazem críticas à gestão financeira do atual governo, que quer, a todo custo, mudar a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo vai acabar colocando em risco a estabilidade econômica, uma conquista do povo brasileiro. Nesta cega e obstinada corrida pela reeleição da presidente, o que se tem visto é um jogo de vale-tudo.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, saudou a mobilização de lideranças católicas e evangélicas que lutaram pela derrubada do projeto que criminaliza atitudes de preconceito contra homossexuais.
O projeto tramita no Senado há 7 anos e seria votado na manhã de hoje na Comissão de Direitos Humanos, mas teve sua votação adiada.
Magno Malta ficou feliz com a retirada do termo homofobia do texto, salientando que a palavra não existe no Código Penal, mas criticou a nova redação da proposta porque, segundo disse, iguala homossexuais a idosos, índios e pessoas com deficiência.
O senador capixaba alertou os eleitores contra políticos que negam o que chamou de valores da família.
Deus criou a família e a partir da família tudo. Será que esses novos pensadores estão preparados? Eles estão acima de Deus para poder dizer, olha, nós vamos destruir isso. Não tem mais sexo feminino nem masculino. Nós podemos ensinar às crianças que ele pode ser qualquer coisa e ser o que ele quiser.
E hoje se comemora o Dia da Consciência Negra. Neste 20 de novembro, o Senado aprovou a criação do prêmio Comenda Senador Abdias Nascimento.
Serão selecionadas para receber a premiação pessoas que se destacaram na promoção da cultura afro-brasileira.
O senador Fernando Collor, do PTB, lembrou que em Alagoas, estado onde está o Quilombo dos Palmares, que se tornou referência da luta de negros contra a escravidão, a população afrodescendente vive 49 meses menos do que a média nacional.
A redução da expectativa de vida está associada à exposição maior dos negros à violência, disse Collor.
Na prática, os alagoanos tornaram-se reféns da péssima política de segurança pública, de educação e de saúde, componentes de um atraso que o governo estadual não consegue sequer amenizar, menos ainda resolver.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, também lembrou a morte de Zumbi dos Palmares e lamentou que a luta do líder negro continue válida até hoje. Isso porque as condições de vida dos negros ainda são inferiores às dos brancos.
Segundo o senador Humberto Costa, os negros recebem 36% menos que os brancos.
Hoje, um dia de homenagear toda a população negra do nosso país e, ao mesmo tempo, reafirmar os compromissos que todos temos com a promoção da igualdade racial, com a emancipação dos negros da nossa sociedade, com a produção de cidadania para a população negra.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.